Eu pensei então de trazer um pouco assim, o que que esse então determinado campo político, que é um, só para dar uma referência para vocês, a ABONG, né, Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, o Instituto Ethos, o GIF, que são organizações que trabalham com o investimento social privado, que também está dentro desse pretexto coletivo que a gente está aqui querendo pensar um pouco qual é o papel dele nessas estratégias de superação da pobreza. E aí a gente tem pensado que seriam essas etapas aí, né? O que que seria o nosso papel na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação, e em uma dimensão que a gente vem muito recentemente pensando, especialmente nos movimentos por cidades justas e sustentáveis, ao qual o deputado André Quintão fez referência aqui, do qual eu sou integrante e colaboradora das redes brasileira e latino-americana de movimentos por cidades justas e sustentáveis, que é essa história da configuração de um novo imaginário social, né? Que daqui a pouco a gente explica direitinho e que está bastante alinhada com, inclusive, nosso inspirador, né? Ministro Patrus Ananis. Bem, na formulação, eu quero muito chamar a atenção, e essa talvez já uma primeira deficiência assim, que eu observei desde os debates de ontem. A gente vem conversando um pouco sobre conselhos aqui, nessa etapa tão importante, que é de abertura de um novo processo que se pretende articulado, que se pretende convergente, como o deputado André Quintão chamou atenção aqui ontem na abertura, de estratégias organizadas para o enfrentamento da pobreza, né? Os conselhos e as conferências como espaços deliberativos, né? Esse eu acho que é um grande desafio que a gente ainda tem neste país como um todo, né? E aqui me parece que está a grande oportunidade para esse ideal que se pensou, né, ao se desenhar essa proposta do ciclo de debates, de garantir a transversalidade do tema pelas diversas políticas e de se avançar na consolidação de alianças mais estratégicas, mais consistentes entre os três chamados setores que compõem a esfera pública, né? Estado, mercado e sociedade civil, né? E para isso eu acho que, né, para sermos eficientes, né, na participação e na consideração, mais do que na participação, na consideração dos conselhos e das conferências, né, nas diversas áreas, não só assistência social, criança e adolescente, mas também saúde, também educação, também desenvolvimento econômico, absolutamente alinhada com o senhor, de que é impossível. A professora Marlise Matos, outro dia, falou uma coisa que me pareceu assim absolutamente substancial, e eu até anotei para trazer aqui para vocês, de que é impossível separar democracia, direitos humanos e desenvolvimento. Justiça e inclusão social não se reduzem à dimensão econômica, né? Então, que se a gente não consegue desenhar políticas públicas, desenhar estratégias, né, numa situação de sinergia, né, considerando todas as potencialidades dos três setores da esfera pública, e os conselhos, eles são espaços, na sua maioria, que dialogam com esses setores, né? Então, para isso, a gente precisaria respeitar a composição desses conselhos, tanto da parte do governo quanto da parte da sociedade civil, né? Termos pessoas ali com capacidade, com poder de deliberação, com autonomia de deliberação, que de fato façam desses espaços espaços decisórios, competentes, responsáveis para o desenho das políticas públicas. Depois, espaços que se orientem por diagnósticos da realidade e pesquisa de percepção dos interesses dos destinatários da política, né? Desde ontem tem sido bastante discutida aqui a questão da busca ativa, com algumas polêmicas com as quais a maioria eu concordo bastante. Agora, é óbvio que a busca ativa é absolutamente fundamental, não é? A gente ainda conhece pouco, nós temos uma cultura ainda pouco fortalecida no que diz respeito à organização de indicadores, à produção de informações, especialmente a produção de informações estratégicas para o desenho e para a implementação de políticas públicas, né? Agora, essa busca ativa, ela tem que ter também a intencionalidade de ouvir essas pessoas. Os destinatários dessas políticas, eles sabem o que eles querem. Talvez eles não saibam de todos os seus direitos. E isso nós precisamos ensinar. Isso nós precisamos comunicar a eles. E eu acho que aí tem um papel super relevante, super importante das organizações da sociedade civil, enfim, dos movimentos sociais, né? Mas essas pessoas precisam ser ouvidas. E mais do que ouvidas, como eu vou defender com um pouco mais de detalhe daqui a pouco, elas precisam estar organizadas, né? Esse é um indicador também que acho que a gente precisa melhorar neste país. E conselhos que se orientem por planejamento estratégico de médio prazo, né? A gente vem insistindo bastante, especialmente com os conselhos que a gente dialoga mais, criança e adolescente, assistência social, na importância de se ter, no âmbito desses conselhos, um planejamento, claro, né, fundamentado nessas pesquisas de diagnósticas, fundamentado nessas pesquisas de percepção, que pense a questão da política pública para além dos mandatos eleitorais, para além dos próprios mandatos dos próprios conselhos, né? Os conselhos, eles estão aí, além de, né, para garantir o princípio da democracia participativa, eles estão aí para garantir a continuidade de boas propostas, de bons processos, né, para além dos ciclos eleitorais, né? Então, eu acho que pensar a formulação com essa consequência, com essa consistência, me parece absolutamente importante e, inclusive, peço, né, aos gestores, peço atenção especial aos gestores das políticas públicas, tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito federal, que olhem para isso, assim, que considerem os conselhos nessa perspectiva, né? Isso sob o risco de, inclusive, a gente retroceder nessa conquista, né? Nós estamos em Belo Horizonte, né, secretário, vivendo um momento bastante complicado em que a Câmara Municipal de Vereadores tem um projeto, uma proposta de emenda à lei orgânica, retirando o poder deliberativo dos conselhos, né, em Belo Horizonte, né? Uma matéria claramente inconstitucional, que vai, se persistir, vai ser derrubada por inconstitucionalidade, mas a nossa preocupação de um grande coletivo que vem discutindo isso aqui, tentando convencer os vereadores a retirar essa proposta, é o que isso significa em termos de mensagem, né? Mensagem num contexto de tão difícil construção de uma nova cultura política, onde você tem outros atores participando da construção da esfera pública, né? Além dos atores políticos convencionais, tradicionais, mandatários, por isso mesmo bastante respeitáveis, mas, quer dizer, ampliar essa atuação na esfera pública tem sido um esforço, um exercício tão exigente. E uma medida como essa, que nos parece, sim, já tivemos oportunidade de discutir em audiência pública na Câmara, e nos parece absolutamente sem fundamentação, pelo menos sem fundamentação do ponto de vista político, né, nesse sentido republicano da política, né, e depois eu passo para vocês, inclusive, ao final, um endereço eletrônico onde a gente está recolhendo assinaturas de um abaixo-assinado, porque acho que é importante uma manifestação nesse sentido para, enfim, dizer para o país inteiro, né, porque essa matéria está saindo já do âmbito do município, que há discordâncias aqui em relação a elas. Né? E esse é um risco que eu acho que a gente pode correr em todas as esferas se a gente insistir em não consolidar os conselhos como esses espaços deliberativos, como espaços importantes para essa questão das políticas públicas de forma mais integral. E aí a nossa defesa é de que os movimentos e as organizações sociais, né, elas estejam frequentemente no apoio a essas instâncias, né, no apoio aos conselhos, seja na produção de informações, seja no controle desses próprios conselhos, porque eles também são passíveis de controle, precisam ter o nosso acompanhamento, mas que as organizações estejam orientadas, né, não em projetos próprios, mas em projetos convergentes, alinhados com aquilo que os conselhos estão discutindo e defendendo. Inclusive, provocando esses conselhos, é importante, objeto, inclusive, de seu mandato político, né? E mencionar também, ainda na importância da nossa participação nos processos de formulação, a oportunidade do ciclo orçamentário. Em Minas Gerais, secretária, a gente conseguiu, já desde 2003, né, por meio desta casa, especificamente da Comissão de Participação Popular, um processo de participação social na discussão das leis orçamentárias, né? E também na discussão e na apreciação das contas públicas, da prestação de contas do governo, né? E esse espaço ele tem sido assim, politicamente tão pedagógico e tão importante. E aqui eu gostaria de mencionar que, em 2003, quando a gente estava nesse exercício de formulação para o PPAG 2004-2007, havia uma proposta do governo, claro, é sempre assim, né? O governo envia uma proposta para a Casa Legislativa, que considerava 30 projetos estruturadores, né? Que seriam as áreas prioritárias dentro do projeto governamental, e por meio das audiências públicas, do processo de discussão com a sociedade e capitaneadas aí pelo deputado André Quintão, a gente conseguiu incluir o 31º projeto estruturador, que era exatamente a atenção ao grupo familiar dentro de uma política de assistência social como prioridade para um projeto de governo. Me parece, não tenho uma avaliação mais profunda sobre isso, mas me parece que esse deputado André Quintão foi o nascedouro de todo o avanço que a gente conseguiu nesse estado, que ontem foi mencionado, que inclusive é o estado que está mais consolidado em termos da implantação do SUAS. Me parece que esse foi o ponto inicial, e nós temos muito orgulho de dizer que contou com a nossa participação e com a nossa organização. Bom, na execução, então aqui, mais uma vez, manifestando meu profundo alinhamento, especialmente com as posições manifestadas pela secretária Denise, esse grupo, né, dentro desse coletivo de organizações, não vê as organizações da sociedade civil como substitutivas ao Estado. É um grupo que aposta também no fortalecimento do Estado, e é um grupo que aposta e que vem trabalhando já, né, há muitos anos, é cultural, é histórica, né, a participação das organizações, especialmente na área da assistência social, nessa perspectiva de que as organizações da sociedade civil, de interesse público, né, elas têm a tarefa, a missão de testar tecnologia social, né, de fazer isso que talvez seja hoje uma pretensão da política, e nos alegra muito que finalmente os gestores públicos tenham entendido isso, né, de que precisamos customizar as políticas de acordo com as necessidades, os desejos e as absolutas e grandes diferenças regionais e diferenças de grupos a serem atendidos por essas mesmas políticas, né? Então, a nossa aposta é que as organizações da sociedade civil, elas têm um papel, sim, na execução, mas seria um papel de desenvolver metodologia, de compartilhar essas metodologias, né, com outras organizações, com os próprios governos, e, em alguma medida, reeditar em maior escala, mas isso sempre sob a coordenação do Estado, né, especialmente dos conselhos. Na execução, eu acho que a gente tem um potencial também de um diálogo mais horizontal com os destinatários da política. Isso nos parece bastante relevante contemplar, considerar dentro do desenho de todas essas estratégias que estão começando a se despontar, ou seja, para as organizações que estão sediadas nas comunidades, ou mesmo aquelas organizações que hoje são consideradas as mega ONGs, né, as que têm um poder de formação de opinião pública mais relevante, quer dizer, com todas essas, é mais possível, tem sido possível, né, dialogar de uma forma mais horizontal com as pessoas que, finalmente, são destinatárias dessas políticas. Né. Na execução, acho que a gente precisa considerar também a questão do investimento social privado. Ontem o secretário Marcelo fazia algumas referências aqui, talvez pela exiguidade do tempo, ele não tenha conseguido aprofundar muito, ou então, se ele pensa realmente daquela forma, talvez a gente tenha que discutir um pouco mais com ele, considerando o seu papel à frente de uma assessoria que pretende articulação, né? Assim, para se construir alianças. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais dialogante do que as manifestações que ele fez aqui ontem. Mas, de qualquer forma, sim, há um contingente importante de investimento social privado, né, investimento privado em programas sociais, e que precisam estar aqui também sendo chamados à discussão. Né? Se é para fazer aliança, vamos fazer uma aliança direita, assim, com todos aqueles atores, com todos aqueles setores que podem contribuir e que, se não estiverem, podem atrapalhar bastante. Né? Podem fazer coisas concorrentes que acabam desvirtuando a potencialidade mais estratégica do projeto. E uma lembrança em termos da execução, assim, que a nossa disposição é, claro, sempre, né, de que o trabalho dessas organizações, que em sua maioria absoluta, né, são financiadas com recursos públicos, e é legítimo que o sejam, né, é necessário que seja assim, que elas estejam, claro, sob a fiscalização do Estado. Mas sob a fiscalização do Estado com base no marco regulatório. E não como sempre a gente acaba tendo que debater e discutir, não sob a égide de projetos político-eleitorais específicos, sob a égide de governo. Né? O nosso diálogo tem que ser sempre com o Estado, né? Com o Estado que a gente pretende construir, como Estado mais republicano, como Estado mais convergente, mais integrado, né, mais integral. E aí, nesse sentido, inclusive, da regulação, não sei se há outras pessoas aqui da secretaria do Dr. Marcelo, está em curso um processo, um amplo processo de discussão no país, né, a plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, que hoje, inclusive, está em discussão com o ministro Gilberto Carvalho, da Casa Civil. Também disponibilizo para vocês daqui a pouco uma possibilidade de adesão e de discussão virtual, né, onde a gente quer definir outras linhas para essa relação entre o privado, né, que são as organizações da sociedade civil, elas são de âmbito privado, ainda que com uma intencionalidade pública, e o setor público. Né? Absolutamente indispensável para a gente avançar nessa cultura. Nossa legislação, ela ainda é muito conservadora, sabe, ministro Patrus, assim, muito arraigada a princípios que hoje já não conversam mais com essa nova realidade, né? Desse novo papel das organizações, que não é mais exclusivo na atenção aos pobres, não é mais exclusivo no desenvolvimento, muitas vezes, das políticas sociais, de algumas delas, né? Um outro destaque importante, que eu acho que, né, é fundamental, é nosso dever, nosso direito, né, como organizações de sociedade, é o monitoramento e avaliação. Então, de novo, eu trago aqui o papel dos conselhos e das conferências neste sentido, de monitorar e de controlar. Mas aí, pessoal, vamos entender direito, assim, que controle é esse, né, ou pelo menos que controle é este que nós estamos propondo, né? É um controle que visa a eficiência da gestão, a ter uma gestão mais alinhada com os princípios, com as diretrizes. Nós estamos aqui agora com a Constituição Federal, aqui mencionada em vários dos seus aspectos pelo Patrus, todo o marco regulatório que hoje orienta a própria implantação dessas novas políticas, né? Tudo isso precisa ter uma linha, né? e um controle que faça com que, primeiro, que as coisas aconteçam, né? E aí os órgãos executivos, eles são, claro, os protagonistas disso, mas alguém que garanta a integração, a interatividade. E outro dia também a professora Marlise Matos falava da interseccionalidade, ou seja, que é a combinação de várias dimensões do direito dentro de uma mesma política, de um mesmo programa, né? Depois, já mencionamos aqui, a atenção ao monitoramento de indicadores, né? Super importante que a gente tenha uma linha de base, como agora me parece que estamos construindo, né, para iniciar esse novo programa governamental. Agora, precisamos acompanhar isso. Como é que isso evolui, né? Essa discussão a gente vem tendo muito com o governo do Estado de Minas Gerais, nas audiências públicas de prestação de contas, porque já não nos basta mais saber que números são atendidos ou quanto o governo gastou dentro de uma determinada política ou quanto deixou de gastar em outra, né? Nos interessa, sim, saber a efetividade desse gasto, ou seja, em que medida ele impactou a melhoria dos indicadores sociais. E é essa inteligência que eu acho que a gente precisa construir. E, mais uma vez, eu acho que essa inteligência ela tem que ser construída no âmbito dos conselhos de políticas públicas. E aí, chamar a atenção de vocês, hoje eu recebi com muita felicidade a notícia de que, finalmente, o governador do Estado decretou a realização da conferência da Consocial, a Conferência Nacional de Transparência e Controle Social. Esse é um processo, acho que importante, que vai dar uma, eu acho que trazer novas diretrizes, inclusive para esse trabalho, né, do acompanhamento, da participação social nos espaços de decisão de interesse público, né, porque é aí que a gente quer atuar, né, não queremos mais estar só nesse espaço coadjuvante de, bom, tem que fazer busca ativa, então vamos ver quais organizações vão lá. Não, a gente quer participar desde o princípio, né, assim, e achamos que temos as condições para isso hoje. Então, é ótimo que a gente vá conseguir ter isso, e agradeço mais uma vez ao deputado André Quintão, que, procurado por nós, também se manifestou, expediu o requerimento a essa casa e ao governador para que fosse convocada a conferência, e agora é nossa tarefa organizar uma conferência que, de verdade, nos faça avançar nessa perspectiva do monitoramento. E aí falar um pouco dessa dimensão da configuração de um novo imaginário social, né? Eu sempre menciono, Patrus, sempre é muito presente para mim uma resposta que você deu logo no início da sua gestão à frente do Ministério, quando os jornalistas vinham te perguntar sobre a questão das portas de saída, né, do Bolsa Família, e que você mencionava, bem, a gente custou, ou está custando ainda, porque naquela época ainda estavam abrir as portas para os pobres do Estado, e vocês já estão falando em saída, claro, pergunta de jornalista, gostam de números, mas expressa uma concepção social. Na minha opinião, nós ainda estamos um pouco distantes de um imaginário social que pensa a questão do bem público da forma republicana, como nós estamos tratando aqui, né? Quer dizer, ainda há muito, claro, aquela visão, às vezes até um pouco assistencialista, com a qual a gente não concorda muito, que não, tem que atender mesmo os pobres, mas na hora que... Então nós para priorizar, nós vamos fazer isso, nós vamos, enfim, colocar mais recursos aqui. Espera aí, porque aí as empregadas, não estou conseguindo mais contratar empregada, porque as mulheres estão preferindo ficar em casa, porque agora tem o Bolsa Família. Quer dizer, aí esbarra nessas concepções, nesses preconceitos, né, que, na verdade, eu acho que a gente, aí tem um grande desafio que a gente precisa vencer, né? As políticas públicas são super importantes, precisamos avançar com isso, mas, junto, simultaneamente, precisamos conversar com as pessoas, para ter a equidade como um valor mesmo, um valor desse tal projeto, novo projeto societário, civilizatório, onde a gente se sinta um pouco mais fraterno, onde o público seja considerado como de todos e não como que não é de ninguém, porque esse é um traço cultural brasileiro, né? A gente não encara o público como aquilo que é de todo mundo, mas é, ah, bom, não precisa preservar, não precisa... É, tratar bem, não precisa pensar, não precisa gastar trabalho, não precisa, porque não é meu, é público. Né? É, essa figura, eu trouxe, ela é de um mobilizador social, Bernardo Toro, que já passou aqui pelas nossas Minas Gerais algumas vezes, também hoje compõe os quadros da Fundação Avina, onde ele descreve alguns cenários, né, para a gente entender essa questão da intersetorialidade, como é que ela ocorre hoje, alguns cenários vivenciados nessa relação entre os três setores. Eu sei que tem muitas pessoas que discordam dessa nomenclatura, mas vamos tentar um pouquinho perceber o que há por trás disso, e depois a gente pode até discutir nomenclatura, né? Um primeiro cenário que ele classifica como caótico, que é aquele onde os três setores estão trabalhando, cada um na sua e, na maioria das vezes, disputando causas, disputando os pobres, como o Patrus brincou aqui, né? Depois, um outro cenário que também ocorre bastante, que onde há uma associação entre o mercado e as organizações da sociedade civil, né, segundo e terceiro setor, contra o governo. Então, muito naquela perspectiva de esperar do governo que faça tudo, que é bastante contraditória com essas ideias que a gente está defendendo aqui agora, né? Um outro, que ele chama de populismo, que, onde há uma associação forte, né, entre o governo e as organizações da sociedade civil, e que deixa o mercado também numa posição absolutamente estancada e distanciada da discussão e do entendimento, né? E da própria estratégia de convencimento acerca dessa nova forma de pensar a política, né? Um outro cenário que estaria aí trabalhando o governo e o mercado com as organizações da sociedade civil meio que também distanciadas, né? Que ele chama de corporativismo, ou seja, onde há uma atenção bastante especial aos interesses privados em detrimento dos interesses públicos, né? E aquele ideal que a gente está chamando aqui de governança democrática, que é onde, claro, respeitadas as individualidades, as identidades, né? Porque são diferentes identidades, obviamente, ninguém está defendendo aqui que vamos ser todo mundo do mesmo jeito, mas que há zonas de intersetorialidade onde esses setores conversam, onde representações desses setores conversam, onde representações desses setores fazem acordos para que as coisas deem certo, né? Para que haja sinergia. Para exemplificar, não sei como é que está meu tempo, mas, enfim, hoje à tarde, inclusive, o representante do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável vai falar aqui para vocês, isso me pareceu fantástico, mas trazer esse caso que me parece bastante emblemático para isso que a gente está buscando, que é essa inteligência de incluir pessoas, mas incluir com dignidade e com protagonismo. É, Patrus, você é testemunha dessa luta, quer dizer... Os catadores de material reciclável, eles conseguiram, num período que eu considero pequeno de tempo, porque a gente sabe como é que se constrói a história, né? Quer dizer, a história é demorado, né? O tempo ele é também um recurso, um insumo super importante para a democracia, mas num espaço bastante curto de tempo, eles com muita organização, com muita capacidade de proposição, eles conseguiram trazer para o cenário público, né, e conseguiram, inclusive, instituir um conceito de política pública relacionada à questão da gestão dos resíduos, que inclui, e não só no setor público, né, eles estão conseguindo isso também com o setor privado, mostrando para o setor privado que é vantajoso ter os catadores na sua cadeia produtiva. Então, me parece um exemplo bastante emblemático e de uma inteligência, eu oriento a vocês a explorar bastante esse aspecto com o Luiz Henrique, que vem aqui hoje, à tarde, sobre essa estratégia, né? Como é que eles foram se organizando e como é que eles foram conseguindo isso. E, claro, né, destacar aqui que houve, neste cenário, a vontade política do governo federal, né? Hoje, toda uma organização na própria administração pública, comitês interministeriais, onde a questão da inclusão e a questão da gestão de resíduos, considerando a inclusão, isso saiu na lei, né, que institui a política, é pensada de forma interministerial. Então, me parece que existem aí elementos muito elucidativos, muito pedagógicos, inspiradores para a gente avançar em Minas, no Brasil, para a inclusão de outros públicos tão vulneráveis quanto este, né? E, para já ir concluindo, trago de novo uma inspiração do Bernardo Toro, que fala dessa importância da organização. Eu acho que... vou até citar textualmente, porque me parece mais relevante, né? O primeiro passo para superar a pobreza em uma sociedade é criar e fortalecer as organizações. Um dos indicadores de pobreza mais graves é não estar organizado. Isso, todos nós aqui, intuitivo ou cientificamente, sabemos que é assim. Uma sociedade é tanto mais sólida quanto maior for o número de organizações ou associações produtivas, entendendo como produtiva aquela organização que gera... transação política que gera transação econômica, social e cultural, né? Nos parece bastante inspirador pensar nisso agora, né? Que a gente está partindo para um novo campo de trabalho, que a gente está partindo para uma nova metodologia de atenção a essas pessoas, que nos preocupemos também com isso, né? Ao fazer a busca ativa, ao fazer os acordos para e das condicionalidades para a política, que estejamos pensando, né, no quanto essas pessoas estão organizadas e no que nós, gestores, técnicos que estão no âmbito governamental, pessoas que trabalham, trabalhadores da área social, que estão nas organizações, nas associações, como é que a gente pode contribuir para que essa organização seja cada vez mais plural, mais forte, mais efetiva no sentido da participação dessas pessoas na esfera pública, né? Aqui estão alguns links de interesse sobre as quais eu falei aqui. A primeira é a questão do Fórum do Marco Regulatório, onde todos estão convidados a entrar, a participar com as suas ideias, com as suas propostas, a questionar as propostas que estão sendo discutidas lá. O segundo é o abaixo-assinado virtual contra a apelo 01, que é essa que retirou o poder deliberativo dos conselhos. E os demais são dos movimentos por cidades justas, democráticas e sustentáveis, que eu acho que tem um papel bastante importante, inclusive, para todas essas etapas que falamos aqui. Já temos em Belo Horizonte uma interlocução bastante avançada no sentido dessa participação para a construção desse ideal de cidade. Eu agradeço muitíssimo a atenção e espero, assim, bastante entusiasmo no debate. Obrigada.